Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 12 do livro Gênesis. E estamos falando sobre Abraão, quando ele sai da cidade de Arã e vai para Siquém, lá na Palestina, e aí ele começa a construir a família, a grande família monoteísta que vai dar vida, que vai dar consistência a nação hebraica, certo? Então, Abraão, quando ele chega lá em Siquém, depois ele vai para Neguebe e vai montando ali a sua família, ele, em determinado momento, ele teve, a família começou a sentir fome. A família que eu falo é as pessoas que foram reunindo ali em torno de Abraão, que é assim que começa a história dos hebreus. Quando você estuda na história dos hebreus, parte de Abraão, ele vai construindo aquela família hebraica. Aí nós vamos ter uma coisa bem interessante, que é a história dos hebreus e a minha história particular. Percebe? Quem são os hebreus, em última análise? São aqueles espíritos exilados de capela, um dos braços dos exilados de capela, que vieram para a terra para construir aqui, enquanto se arrumavam moralmente. Eles construíram a ideia do Deus único. Foi o povo que teve esse compromisso. Os egípcios tiveram um compromisso mais com a ciência, os hindus mais com a parte da meditação, das reflexões, dos ensinamentos profundos que eles têm, e os arianos mais da área da conquista do mundo ocidental. Então, os hebreus é essa conquista da ideia do Deus único que nós temos que fazer em nós. Então, nós podemos ter esses braços todos em nós, sermos grandes conquistadores do mundo interno, como os arianos, sermos reflexivos e profundos, como o povo hindu, né? Sermos cientistas, científicos, buscando conhecimentos, como o povo egípcio, e sermos criaturas ligadas ao Deus único. Então, é isso que nós estamos estudando. E aqui especificamente agora, nessa busca do Deus único. Por quê? Porque é o que nós mais precisamos. Eu não vou conseguir ciência, eu não vou conseguir reflexões, meditações e profundidades, eu não vou conseguir expansão, nada de maneira equilibrada, feliz, se eu não tiver a ideia do Deus único. Se eu não tiver essa ligação minha com meu Pai, com meu Criador. Então, quando a gente estuda essa história da Bíblia, nós estamos estudando exatamente isso. Como é que é esse contato meu com Deus único? Em que momento eu estabeleço definitivamente essa minha aliança com Deus? Sabe? Esse Deus verdadeiro, não o Deus das quimeras, sabe? O Deus das minhas confusões, como da Torre de Babel. Eu queria chegar a Deus dentro das minhas confusões. Então Deus diz: não é por aí, vamos fazer de forma diferente. Então, Abraão no Egito. Houve uma fome na terra de Abraão e desceu ao Egito para ficar aí, pois a fome assolava a terra. Veja bem, há um momento em que eu tenho que buscar conhecimento. Eu sinto fome de conhecimento. E o Egito é a área do conhecimento, a área da ciência. Como diz Emmanuel, né? Então tem hora que eu tenho essa fome de conhecimento, eu quero, aí eu vou ao campo do conhecimento, certo? Quando estava chegando ao Egito, disse a sua mulher Sara: vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti. E por tua causa me conservem a vida. Isso é interessante. Olha, Abraão, então ele vai para o Egito. Ele chega lá com uma mulher dele maravilhosa, linda. Então eles falam assim: olha, você vai, eles vão falar que você é minha mulher. Se a gente falar que você é minha mulher, eles vão me matar para ficar contigo. Então vão dizer o seguinte: você é minha irmã. Porque eles não me matam e você me salva. Ou seja, que a beleza externa, que a forma externa não mate o meu ideal. Então eu vou ser irmão da minha beleza. E não vou usar a minha beleza externa ou física para ser a minha morte espiritual, sabe? Então eu sou uma pessoa bela, uma mulher bonita, uma moça bonita, eu sou um homem bonito, um moço bonito, mas que nessa busca do conhecimento isso não me envaideça. Porque quanto mais eu for aprendendo, mais eu vou ficando vaidoso. Infelizmente é assim. Que não deveria ser, mas é por aí que funciona. Então, que essa minha beleza de conhecimento, essa minha beleza física, beleza, enfim, esse belo externo do homem, não seja motivo da minha morte espiritual. Certo? É isso que ela está dizendo aqui. E quando fala Sara e Abraão, nós estamos trabalhando dois grandes arquétipos que estão no homem, que é o ânimo e ânima. Isso está no homem. Então, o homem tem a sua parte masculina, a sua parte feminina. A mulher, a sua parte feminina, a sua parte masculina. Então, todo mundo tem um pouco de cada um. Então, que isso não me perturbe, que a minha outra parte não me perturbe, que a beleza não me perturbe. Então, eu vou entrar em contato, em ação direta com essa minha parte. Eu sou íntegro, eu sou inteiro. Então, eu vou trabalhar tanto o meu lado masculino quanto o meu lado feminino, e tanto o meu lado feminino quanto o masculino. E que esses dois estejam em determinado tipo de acordo, que um ajude o outro, para que um não morra pelo outro. Um não se destrone pelo outro. Isso é psicologia pura, né? Então, continuando aqui, no versículo 14 do capítulo 12. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bela. Viram-na os oficiais do faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó. Está vendo? A vaidade. Olha o que que a vaidade faz com a gente. Olha, cheguei lá, nossa, você fulano, ó, chegou aqui, olha, a pessoa é muito boa. Olha que beleza, que maravilha de conhecimento, que maravilha de pessoa. E você vai chegando aos cumes desse lugar que você chegou, que é o faraó, no caso lá, o faraó. Olha que perigo quando nós começamos a aprender alguma coisa, minha gente. Quando nós temos como a beleza física a parte mais importante. Aí o homem se perde nisso. Ele perde a sua chance. Né? Este, por causa dela, quer dizer, o faraó, por causa da Sarai ou da Sara, tratou bem Abraão. Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentos e camelos. Isso é sensacional. Sabe por quê? Quando uma pessoa começa a perceber que nós podemos dar alguma coisa para ela, ela começa a nos adular. Ah, então é interesse pessoal ali. Essa pessoa, olha, ela pode me ajudar nisso, pode me dar isso. Então deixa eu fazer uns agrados para eu ganhar. Aí a gente entra também. Quando você chega no lugar, você chegou lá, se você conhece, é um conhecedor, aí todo mundo fica te adulando, e você adora aquilo. Nossa, fulano, quando chegou aqui na casa espírita, foi uma maravilha, porque ele é um grande conhecedor, ele é belo, que essa coisa toda, aí começa aquela adulação por interesse. Aí a pessoa se deixa levar. Muitas vezes a gente se perde aí. Chega, por exemplo, um expositor ou uma expositora espírita. Isso é muito perigoso, é expositor espírita, expositora espírita. Aí essa pessoa chega lá no centro espírita, faz uma palestra maravilhosa, assim, que, sabe, abre os olhos da pessoa para uma coisa que ela não está vendo, ou então tem uma retórica muito bonita e tal, a pessoa fica toda encantada com ele. Aí, nossa, mãe, traz um monte de coisa para ele, traz palavras maravilhosas, você é sensacional, ah, meu Deus, quem dera que chegasse aos seus pés e tudo, fica adulando. Aí, se o expositor ou a expositora não tiver um conhecimento, não tiver uma estrutura moral, ele pode cair. Não foi o que fizeram aqui com Abraão. Então, eu quero a tua mulher. Okay? Eu quero o teu lado bom, o teu lado bonito. E aí, o que que eu faço? Eu vou te adular. Aí, olha, deram para ele boi, jumento, escravo, servas, até isso. Jumentas, camelos. Isso tudo para Abraão. Por causa da mulher dele, não é por causa do Abraão, não é por causa da mulher dele, por causa do lado belo dele. Então, por exemplo, eu chego numa casa espírita e eu tenho meus problemas, certo? Qualquer expositor ou expositora está cheio de problemas aí. Então, chega lá, Mas como ele tem uma retórica bonita, e tem uma presença física bonita e tal, pronto, o pessoal vai pelo periférico e vai adulando, adulando. E o outro lá, o expositor e a expositora, não estão percebendo isso, estão adorando aquele negócio. Aí entra no campo, né? Entra no campo da bajulação. E Jesus é totalmente contra isso. Eu não quero bajuladores, eu quero trabalhadores. Então, Abraão disse, né? O faraó chamou Abraão e disse para Abraão: que me fizestes? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que disseste ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como mulher? Agora eis a tua mulher. Toma-te, vai-te. Faraó confiou a homem que os conduzisse à fronteira, ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Então dá a impressão aqui para nós que o faraó acabou ficando com a Sara, né? Acabou tendo um caso. Mas ele descobriu que, na verdade, aquilo ali, que ele era mulher do Abraão, que não era irmã dele. Aí ele chama o Abraão muito sério e fala: por que que você não me falou isso antes? Não? Então é quando, por exemplo, o expositor ou a expositora, ou quem que for de direito, entra numa casa assim, e aí alguém descobre: peraí, você está me mentindo, isso que você está falando aí não está muito certo, não. Você me deu aí uma informação que não foi muito legal. Por que você fez isso comigo? Eu confio em você. Por que você está me dando essas informações? Eu vou dar um exemplo bem simples que acontece às vezes, né? A pessoa começa a fazer um trabalho dentro de uma casa e entra com toda a beleza dele, ganha todo mundo apaixonado. Daí a pouco ele comete um engano daqueles bravos. Muitas vezes ligado ao campo moral. Aí começa, né? Fazer coisas, eu não vou ficar citando, mas acontece. E aí alguém chega e fala: nossa, nós acreditamos em você, acreditávamos em você. Aí você cai a máscara. Nossa, que chato. Aí você é expulso do lugar, ou seja, sai daqui porque você já queimou teu filme aqui. Então você veio com uma sua beleza, ou com uma retórica, ou com uma beleza qualquer, ou com um fato qualquer, e nos encantou. Só que você tem seus problemas, você está mentindo para nós. Então não fique aqui. Ah, mas foi a maneira que eu tive para chegar. Mas você errou. Você tinha que chegar e falar para a gente: confia em Deus. Abraão não confiou em Deus ali, veja. Mesmo depois de toda essa aliança, ele não confiou em Deus. Ele temeu pela vida dele. E aí o que que ele fala? Ele fala assim: eu vou falar uma mentira. Só que a mentira é desmascarada. Não tem mentira que não seja desmascarada. Jesus fala isso. Nada que você esconde sobre a mesa ficará escondido para sempre. Um dia chega ao telhado da casa. Tá? Se não me engano, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Então não mintam, minha gente, não mintam. Em situação nenhuma, confie em Deus. Se você ainda não chegou a um posto que você gostaria de chegar, de conhecimento, ou de beleza, ou de entendimento das coisas, chegue e fala: gente, eu sou simples, eu sei isso. Para evitar que você seja expulso, como ele foi aqui. Sério, viu como é que é interessante estudar a Bíblia nesse aspecto? Você vai fazendo os paralelos, o que aconteceu lá com os personagens mesmo e o que está acontecendo com você. Então, essa imagem do faraó com Abraão é a imagem da mentira. Você está precisando de conhecimento, você está precisando de expandir teus territórios, mas não venha com mentira. Não venha, porque com mentira você não me ganha. Venha com verdades. Você pode chegar e dizer assim: olha, eu tenho vontade de fazer um palestrante, eu tenho vontade de ser uma palestrante, e eu tenho vontade de ser um trabalhador, enfim, mas a minha posição é essa. Eu hoje tenho essa vontade, esse desejo, eu tenho alguma coisa, alguma virtude, mas eu ainda sou uma pessoa que falha, eu não tenho toda a beleza. Sabe, eu não posso te iludir com uma coisa que eu não tenho, que eu não sou. Porque daqui a pouco você é desmascarado. Aí pronto, você perde uma grande chance, você pode sair de uma situação muito difícil, dentro de uma situação muito difícil, que pode, às vezes, o homem não perceber, mas Deus está percebendo. Porque toda mentira, minha gente, é uma mentira que você fala para Deus. Toda mentira, porque você pode enganar o homem, mas você não engana Deus. Certo? Então, por isso que é perigoso a mentira. Chega, seja sincero: olha, isso aí não é, não. Sou assim, não. O que eu fiz foi isso. Está errado? Então você me pede desculpa, eu fiz achando que eu estava fazendo certo. É muito interessante estudar tudo isso. Então vamos continuando, né? Nós vamos ter o nosso próximo encontro. Nós já vamos estudar o capítulo 13, iniciar o capítulo 13 do livro Gênesis, a separação de Abraão e de Ló. Isso vai ficar para um outro estudo. Eu agradeço você, agradeço a sua atenção. Me fala se você está gostando desses estudos. Me fala, porque às vezes você não está gostando e a gente não continua. Mas eu quero que você me diga alguma coisa, sabe? Se isso aí está sendo útil, você pode dar seu comentário também, olha. Quem sabe se a gente fizesse de outra maneira, tá bom? Eu estou muito aberto para isso. Fique com Jesus, que Ele abençoe você e sua família.